Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington em português. Obrigado por escolher a companhia da Voz da América neste sábado, 15 de agosto, na apresentação Álvaro Lugero Andrade, na produção Mariano Bartolomeu. Transmitimos em ondas curtas nos 13.630 e 15.720 kHz, onda média nos 1530 MHz e em FM, através das nossas afiliadas em Bissau, Praia, Maputo, Nampula, Quelimane e Beira, bem como em São Tomé e Príncipe. Em qualquer lugar pode acompanhar-nos através da nossa página na internet voaportugues.com e também no telemóvel voaportugues.com. Nesta emissão, além das notícias que marcam este sábado, teremos a reportagem com o Kim Chalyongo desde Luanda. Na segunda parte do programa, conheceremos as 10 mais da música nos Estados Unidos com Eduardo Ferro. Mas para já, vamos às notícias do que se passa pelo mundo com Eduardo Ferro.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. Na China, o número de mortos em consequência de uma poderosa explosão na cidade portuária de Tianjin eleva-se agora a 104, incluindo 21 bombeiros. As autoridades chinesas ordenaram, entretanto, a evacuação obrigatória junto do local da explosão, seguida de incêndio, que destruíram um subúrbio industrial daquela cidade do nordeste do país. Todas as pessoas num raio de 3 km em redor do local estão a ser retiradas por causa de possível contaminação química. Pelo menos 40 imigrantes morreram este sábado no Mediterrâneo ao largo da Líbia. A indicação foi avançada pela Marinha Italiana, que confirma que muitos dos ocupantes da embarcação naufragada foram resgatados com vida pela Guarda Costeira Italiana. Um grupo rebelde sírio afirmou no sábado que um cessar-fogo negociado com o exército sírio e com o seu aliado Hezbollah entrou em colapso e que os confrontos recomeçaram na cidade estratégica de Zabadani, no norte do país. As tréguas tinham entrado em vigor na quarta-feira e deviam prolongar-se, teoricamente, até domingo. Os camarões comprometeram-se a contribuir com 2.450 soldados para integrar a força multinacional que tem por objetivo lutar contra o grupo militante Boko Haram. Um porta-voz militar camaronês afirmou que a decisão se segue à promessa feita no passado dia 11 de julho durante a cimeira dos chefes de Estado e ministros de Defesa realizada em Abuja, na Nigéria. Acrescentou que os camarões não podem ficar indiferentes ao sofrimento dos africanos, vítimas de um grupo que só conhece a violência. Amigo ouvinte, estas foram as notícias aqui na Voz da América. Voltaremos com mais notícias dentro de cerca de 30 minutos.
Obrigado, Eduardo Ferro. Foram as notícias que marcam este sábado, 15 de agosto, continuação de um bom fim de semana com a Voz da América transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Esta é a Voz da América, transmitida em português. Chegou o momento agora de irmos até Luanda para a reportagem do Kim Chalyongo. A Assembleia Nacional de Angola encerrou ontem, 14 de agosto, o ano parlamentar da terceira legislatura. Um ano marcado por acesas discussões sobre temas diversos ligados à vida política e social do país, mas que para a oposição parlamentar os vícios se repetem. A falta de democracia parlamentar da maioria, a não transmissão pública e em direto dos debates para além do desrespeito às normas legais por parte do MPLA. Na hora de balanço, somaram-se dezenas as leis aprovadas sob a iniciativa do Presidente da República, do Executivo e do Grupo Parlamentar do MPLA, segundo o poder. Vamos então com Kim Chalyongo.
Para um, o balanço é positivo. Para outros, a terceira legislatura da Assembleia Nacional foi a reedição das anteriores, onde a maioria parlamentar sobrepõe-se à minoria, desrespeitando completamente as regras do jogo democrático. Tal é a situação que se verificou na aprovação do Orçamento Geral de Estado. A proposta de lei de revisão da Lei Geral do Trabalho e da simplificação da Lei de Registro de Nascimento. Benedito Daniel, da bancada do Partido de Renovação Social, PRS, ressalta que a par destas propostas de leis, muitas outras foram aprovadas por unanimidade, embora houvessem leis apresentadas ao plenário para aprovação urgente, sem justificação plausível. Daí as discussões acesas, travadas pela oposição parlamentar.
A maioria da produção legislativa foi aprovada por unanimidade, certo? Algumas propostas de lei que foram tanto quanto polêmicas, como a proposta de lei do registro eleitoral, como a proposta de lei da revisão da Lei Geral de Trabalho e da simplificação do registro de nascimento. E o resto acho que mereceu, tanto na especialidade como na generalidade, a contribuição da maioria dos deputados. Temos tido algum constrangimento que nos últimos dias também foi ultrapassado, é concernente aos processos de urgência que têm vindo do Executivo. Ora, esses processos muitas das vezes não têm merecido um voto positivo das nossas bancadas, é pura e simplesmente pelas circunstâncias em que elas entram na Assembleia Nacional. Nós exigíamos até esse momento que deveriam nos ser explicado o mérito da sua urgência, ou seja, uma fundamentação de mérito, a sua importância, para nós podermos emitir a nossa opinião, uma vez que esses diplomas são discutidos apenas na especialidade e nunca na generalidade. Um dos factos positivos é mesmo a realização dos debates. Em várias legislaturas não se realizavam os debates, pese embora eles estarem plasmados no regimento da Assembleia Nacional. E de um tempo a esta parte, nós propomos que os debates eram importantes, deviam ser realizados. E hoje, de uma ou de outra forma, temos estado a realizar esses debates com uma ou outra dificuldade. Ao nosso nível, têm sido frutíferos, mas ainda podemos questionar os resultados que os cidadãos deviam esperar desses debates, ou seja, a eficácia dos debates. Isto provavelmente é que nós temos que questionar, porque nós somos daqueles que sempre pensamos que os debates não podem ser conversas entre deputados. Os debates não podem circunscrever-se apenas na Casa das Leis, mas eles devem transpor para chegarem aos membros do Executivo, porque são as principais figuras a quem compete a execução. E então o debate só pode ser frutífero quando apresenta os seus resultados. Em poucas palavras, quando ele é eficaz. E é eficaz quando alguém põe em prática aquilo que são as suas recomendações ou as suas conclusões. E é isto que, eventualmente, nós esperamos que aconteça, mas da nossa parte tudo foi feito e nós fizemos recomendações necessárias e foi-nos assegurado que essas recomendações têm chegado ao Executivo e esperamos que, a seu tempo, possam produzir os resultados que nós esperamos, assim como o povo angolano.
Angola, como Estado Democrático de Direito, deve primar por instituições fortes, razão pela qual a bancada da FNLA bateu-se pela aprovação de diplomas relativos à reforma de justiça, que para Lucas Ngonda estarão na base da constituição de uma democracia mais forte. Ngonda considerou, por outro lado, uma legislatura não satisfatória, marcada pela não transmissão das sessões parlamentares em direto nos órgãos de informação do Estado.
Durante o ano parlamentar, por exemplo, o diploma relativo aos valores imobiliários foi um diploma muito importante. Outros diplomas, como por exemplo, relativos à reforma da justiça, um diploma importante, porque o nosso país, como Estado Democrático e de Direito, precisa de ter instituições de justiça fortes. E essas instituições de justiça estarão na base, portanto, da consolidação de uma verdadeira democracia. Porque a democracia, eu tenho dito sempre, é uma instituição de mediação entre os cidadãos. Os cidadãos numa democracia estão quase em conflitos permanentes. Podem não estar de acordo, mas em todos os pontos onde os cidadãos não encontrarem um acordo, quer dizer, é a justiça que, portanto, dá o respaldo necessário daquilo que é preciso, daquilo que o país precisa, e a defesa do interesse geral. A justiça é que dá, portanto, o cunho ao funcionamento de uma verdadeira democracia. Eu não diria satisfatório, tanto mais que uma das grandes questões que os debates, só para serem admitidos, foi difícil. E neste aspecto eu posso também dizer que o facto de termos conseguido admitir que os debates mensais tivessem lugar já foi muito positivo. Tem lugar. Bom, há os precalços que nós sabemos, a transmissão em direto, por exemplo. As sessões parlamentares são públicas em qualquer parte do mundo. Os debates em direto são importantes. Angola é um Estado democrático e de direito. E esse Estado democrático de direito, como é que se exprime? Se mesmo o discurso do deputado no parlamento dificilmente passa, e então a livre expressão das pessoas está onde?
A nota negativa do grupo parlamentar da Casa CE para o hemiciclo findo tem que ver com a revisão do Orçamento Geral do Estado para 2015 e a respectiva reaprovação 3 meses depois. André Mendes de Carvalho Miau, o chefe da bancada da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, apontou também como aspectos negativos desta terceira legislatura o desrespeito ao regimento da Assembleia Nacional, prevê verbas para a contratação de assistentes, para além de suposta agressividade, limitação de meios para o exercício sadio da atividade parlamentar e o desrespeito à oposição e a falta de cumprimento da lei. O deputado referiu também que o abandono da sessão plenária foi uma estratégia de protesto para fazer sentir que lá dentro do Parlamento as coisas não iam bem.
O MPLA ainda não entendeu qual é o papel, qual é a função de um Parlamento. E eu vou dizer isto, e se calhar por causa mesmo desta experiência que tenho da Assembleia do Povo, não entendo que é um parlamento multipartidário. Não entendo este papel. Têm os grupos parlamentares da oposição como inimigos, não é? Acabam por nos dar um tratamento de inimigos. Em primeiro lugar, limitam-nos em tudo aquilo, negando-nos os meios para podermos exercer, de facto, a nossa função. Por outro lado, tem a ver com a agressividade com que somos tratados, o desrespeito com que somos tratados. E esse desrespeito vem, sobretudo, na falta do cumprimento da própria lei. Venho das Forças Armadas e não estava habituado a ver aquilo que eu vejo dentro do Parlamento. Que alguém que foi eleito para representar o povo, viole normas da lei de maneira consciente, mesmo quando a gente está a chamar a atenção, dizendo, olha que a lei diz isso, não pode fazer isso. E de uma maneira consciente, todo um bloco de gente que ali está, uns foram ministros de diversas pastas, não tem qualquer ressentimento, qualquer pejo em passar por cima da lei. Chegamos uma vez ao extremo de alguém se ter aproximado de mim e dizer, vocês têm razão, de facto, a lei diz, mas por esta e aquela razão, seria conveniente que nós aprovássemos isso. Eu disse, não, eu não vou aprovar nada que seja contrário à lei. É uma forma de protesto, é uma forma de fazer sentir que as coisas não vão bem. Fazer sentir não só lá dentro os deputados, mas a própria sociedade. Porque se eu ficar lá dentro e limitar-me a votar, é uma rotina. votar contra, abster, etc. É uma rotina. Mas quando a oposição abandona os seus assentos, bom, é um facto que se cria. Eu estou bastante satisfeito com o desempenho da minha bancada parlamentar. Eu devo dizer-lhe que o parlamento que nós encontramos quando entramos para ele não é o mesmo parlamento que está lá hoje. A diferença está, por exemplo, que quando chegamos, nunca o parlamento tinha aprovado uma conta geral do Estado. Por outras palavras, significa dizer que o governo nunca tinha prestado contas. Aprovava orçamentos, 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 mas não fazia prestação de contas. E nós e os outros partidos da oposição fomos exigindo. Por exemplo, logo na aprovação do primeiro orçamento, nós questionamos. Aprovar este orçamento e como foi a execução do orçamento anterior? Posteriormente, trouxeram-nos a conta geral do Estado. E quando a conta geral do Estado chega, chega e não havia o parceiro do Tribunal de Contas. E nós dissemos, não, isso não se aprova assim. É preciso que a conta geral do Estado se faça acompanhar do parceiro do Tribunal de Contas. Bom, e há muita coisa que foi mudando. Há muita coisa que foi mudada.
Para o deputado e vice-presidente do grupo parlamentar do MPLA, o momento mais problemático foi a discussão sobre a lei de registro eleitoral. Quanto à política de cadeira vazia adotada pelos partidos na oposição, como forma de protesto à aprovação de leis com as quais não concordaram, João Pinto assegurou que o seu partido está preparado para compreender os atos de boicotes.
O momento triste é a discussão sobre a lei do registro eleitoral. Olha, eu tenho o privilégio de estar com o mestre, o presidente da bancada parlamentar, o deputado Ferreira Pinto, a deputada Carolina Cerqueira e a deputada Albertina Teresa José, que são pessoas muito tranquilas. O presidente do grupo parlamentar, mesmo quando diz racionalmente aquilo que lhe vai na alma, é uma pessoa que tem uma luz de compreender certos fenómenos. E nós estamos preparados a compreender os atos de boicote, até porque em 75 aconteceu isso, embora eram questões ideológicas, em 92 aconteceu isso, o povo sabe. Felizmente o MPLA representa uma grande margem da sociedade angolana, mesmo quando as pessoas às vezes não estão satisfeitas, porque há dificuldades, que é normal. Mas o povo sabe que o MPLA nunca abandonou o povo, nunca abandonou Angola, nunca foi buscar aliança ao exterior para destruir a casa de família.
Já a UNITA pensa que das três funções da Assembleia Nacional, apenas uma foi razoavelmente cumprida. Por esta razão, Alberto Chiaca, deputado deste partido, disse insatisfeito com o desempenho do Parlamento, já que, por outro lado, o caráter dos trabalhos realizados pelos deputados na Casa das Leis é público, mas ainda não tem merecido a cobertura integral da imprensa, que é um direito que assiste a todo cidadão.
Ora, se afinal de contas a Assembleia Nacional tem três funções principais, e só uma é que tem sido, diria-se, razoavelmente bem feita, acho que pessoalmente não posso ficar satisfeito com o desempenho da Assembleia Nacional no cômputo geral. Portanto, podemos fazer um pouco mais. Agora, temos alguns obstáculos. O caráter das reuniões plenárias da Assembleia Nacional é público. Portanto, algumas pessoas de facto estão lá em Luanda, participam, podem assistir, acompanhar. Mas seria importante, e é um direito constitucional que assiste a todo o cidadão, que os debates parlamentares, as plenárias, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, os trabalhos das comissões parlamentares, todos tivessem cobertura, diria, integral dos órgãos da comunicação social e, particularmente, dos órgãos do Estado. Infelizmente, não tem havido esta cobertura. Quero ser honesto em dizer que grande parte, ou a maior parte das leis que são produzidas na Assembleia Nacional têm sido da iniciativa do Executivo. Infelizmente, alguns dos projetos de lei que foram apresentados pelos parlamentares, particularmente pelo Grupo Parlamentar da UNITA e também pelo Grupo Parlamentar da Casa CE, infelizmente foram simplesmente rejeitados pela maioria parlamentar.
Sobre a transmissão em direto nos órgãos da comunicação social do Estado dos debates na Assembleia Nacional, o líder adjunto da bancada parlamentar do MPLA, João Pinto, pensa que as mudanças devem ser graduais.
Bom, isso aí há de ser concluído. O presidente da Assembleia Nacional criou um grupo de trabalho para concluir isso. Mas nós temos sessões em direto, que são as declarações políticas, que são trimestrais, o Orçamento Geral do Estado, a Conta Geral do Estado e a declaração sobre o Estado, aí a mensagem à nação. Em direto, não há como interromper. E não só, nós não tínhamos o programa Parlamento na televisão pública de Angola, agora temos, onde também passa gradualmente. As mudanças devem ser graduais, José Eurico. Nenhuma democracia que com apenas 13 anos, eu tenho dúvidas que a Alemanha, depois de 1945, em 1968, tivesse logo todas as sessões de direito, tenho dúvida. Não é questão da alergia à transparência. O problema é que muitos colegas nossos querem confundir, tentar pôr em causa a ordem pública com o insulto, com a chincalha, com o desrespeito à ética, para tentar desacralizar e banalizar instituições. É uma técnica de comunicação política em querer, por exemplo, banalizar o Presidente da República, os deputados, a maioria, mas o mesmo deputado, se for litucado, por exemplo, o deputado Miau, fala tanto de que o MPLA é alérgico à transparência, ele até na sua vida militar chegou ao almirante. Como é que ele chegou ao almirante? Houve alguma batalha naval em que ele tenha participado? Ele chegou ao almirante por mérito deste governo, deste presidente, curiosamente.
Por sua vez, Liberty Chiaca entende ser uma obrigação e um direito constitucional que os cidadãos sejam informados sobre o desempenho dos deputados. O parlamentar da bancada da UNITA pensa igualmente que a transmissão pública e em direto dos debates seria benéfico para o amadurecimento da democracia efetiva e para o processo de reconciliação nacional.
Primeiro, é uma obrigação. Está na Constituição que o cidadão tem direito à informação, também tem direito de ser informado. Afinal de contas, aquilo que o deputado trata não é do interesse do deputado, é do interesse das comunidades. É do interesse do povo, eu diria, é do interesse do eleitor. Agora, se é do interesse do eleitor, penso que o eleitor está interessado em saber, passe o plenasmo, aquilo que o seu representante está a fazer por ela. Portanto, o primeiro benefício é que o cidadão estaria informado daquilo que efetivamente os deputados estão a fazer por si. Segundo, a Assembleia Nacional eu considero que é o principal palco de convivência política da diferença. As grandes ideias das organizações políticas, as mais representativas do Estado, fazem-se sentir, são apresentadas na Assembleia Nacional. Também teria uma vantagem pedagógica. Nós estamos num processo de reconciliação nacional, estamos num processo de transição democrática. Portanto, se nós queremos construir um Estado de facto de direito democrático, do ponto de vista formal já o temos, é importante que os angolanos vivam da experiência que tem sido feita na Assembleia Nacional. Portanto, o país só tem a ganhar.
O deputado da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chiaca, a reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigado por continuar na companhia da Voz da América. Aproveito para lembrar que amanhã poderá acompanhar a rubrica Perguntas à Doutora Nídia sobre Saúde. Não se esqueça que temos também o Correio do Ouvinte. Voz da América, amanhã domingo, neste mesmo horário. Agora sim, vamos à música.
Yaluni. C4 Pedro. Track. You know how we do, right? Ela diz que me ama, mas sei que não. Até fiz bem, mas é igual porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso é que isso não pode ir além. Então vamos acabar, amor. Deixar esse eu trabalhar. Não tem porquê insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou.
não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso é que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, não vamos inventar só. Same level. Tu eras o rap, eu era o cool clever. Tu eras a minha Weza e eu teu na grelha. E o combinado foi ficarmos juntos até ficares velha. But I don't know what's going on right here. Cause when I say nah, I say yeah. Queria dizer que já não posso mais contigo. Cada passo que eu dou sinto-me a passar para trás. Não, não é por mal que eu digo isso. É que eu sinto-me mal a cada vez que penso nisso. Então minha proposta é essa. Vazou pro meu caminho e dou-te um beijinho na testa. Não, nós vamos ficar por aqui.
Esta é a Voz da América, transmitir ondas curtas, onda média, em frequência modulada, através de rádios parceiras, na nossa página da internet voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com. Também pode ter acesso a todas as nossas reportagens, vídeos, textos no Facebook, no Twitter e também fotos no Instagram. Igualmente, pode contactar-nos através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Amigo ouvinte, não se esqueça de enviar as suas mensagens com sugestões, críticas, perguntas através do nosso correio eletrónico português@voanews.com ou, se preferir, por correio para a Voz da América, Serviço Português, Washington DC 20237 USA. Aproveito para lembrar que aguardamos os seus comentários aos nossos vídeos também, que pode ver na página voaportugues.com. Está com a Voz da América, emissão em português de 15 de agosto. Convosco Álvaro Lugero Andrade na apresentação e Mariano Bartolomeu na produção. Está a acompanhar-nos em ondas curtas, 13.630 e 15.720 kHz, e onda média nos 1.530 MHz, na internet, em FM em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Guiné-Bissau. Dentro de momentos chegará o Eduardo Ferro e a Música da América, mas para já vamos às notícias que marcam este sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone, apresentando o noticiário a partir de Washington, Eduardo Ferro. Na China, o número de mortos em consequência de uma poderosa explosão na cidade portuária de Tianjin eleva-se agora a 104 pessoas, incluindo 21 bombeiros. As autoridades chinesas ordenaram, entretanto, a evacuação obrigatória junto do local da explosão, seguida de incêndio, e que destruíram um subúrbio industrial daquela cidade do nordeste do país. Todas as pessoas, num raio de 3 km em redor do local do sinistro, estão a ser retiradas por causa da possível contaminação química. De facto, foi detectado no local o produto químico cianeto de sódio, potencialmente letal. Uma equipa de mais de 200 especialistas do exército chinês está, entretanto, a passar a pente fino o local, procurando mais produtos tóxicos. Pelo menos 40 imigrantes morreram este sábado no Mediterrâneo, ao largo da Líbia. A indicação foi avançada pela Marinha italiana, que confirma que muitos dos ocupantes da embarcação naufragada foram resgatados com vida pela Guarda Costeira italiana. De acordo com a agência de notícias italiana, estariam cerca de 300 imigrantes ilegais a bordo da embarcação que fazia a ligação entre o Norte da África e a Europa. Os 50 mortos estariam, presume-se, no porão do navio e teriam sufocado. Ao longo dos últimos anos, recordamos, e sobretudo com a crescente instabilidade no Médio Oriente, nomeadamente na Líbia, tem aumentado drasticamente o número de imigrantes que procuram chegar à Europa atravessando o Mediterrâneo. Milhares de pessoas têm morrido ao tentar fazer o percurso em condições extremamente precárias. Um grupo rebelde sírio afirmou hoje que um cessar-fogo negociado com o exército sírio e com o seu aliado Hezbollah entrou em colapso e que os confrontos recomeçaram na cidade estratégica de Zabadani, no norte do país. As tréguas que tinham entrado em vigor na quarta-feira deviam prolongar-se até domingo. Segundo os rebeldes, forças do governo e suas aliadas estão a bombardear as suas posições em Zabadani. Para já não se registaram ainda reações, nem por parte do Hezbollah, nem por parte do governo sírio. No seu receptor continua a Voz da América, transmitida a partir de Washington em português para a África. E prosseguimos com um noticiário. Os Camarões comprometeram-se a contribuir com 2.450 soldados para integrarem a força multinacional que tem por objetivo lutar contra o grupo militante islamita Boko Haram. Um porta-voz militar do governo camarunês afirmou que a decisão segue-se à promessa feita no passado dia 11 de julho durante a cimeira dos chefes de Estado e ministros de defesa dos países da região, realizada na capital da Nigéria, Abuja. O porta-voz do governo dos Camarões disse ainda que o seu país não podia ficar indiferente ao sofrimento dos africanos, vítimas de um grupo que, segundo ele, só conhece a violência. Os ministros das Finanças da zona euro chegaram a acordo para um terceiro plano de ajuda à Grécia, um plano no valor de 86 mil milhões de euros, disseram fontes da União Europeia. Sim, temos um acordo, disse uma das fontes, quando questionada sobre se os 19 ministros da zona euro tinham chegado a uma conclusão acerca deste assunto. O presidente do Eurogrupo, Jerome Dijsselbloem, disse à imprensa que o acordo político alcançado permite desbloquear 86 mil milhões de euros para a Grécia. Deste montante, 25 mil milhões seriam para recapitalizar os bancos daquele país. Aplaudimos o largo alcance do acordo sobre as medidas do memorando de entendimento, que é exaustivo, ambicioso e ataca os principais desafios da Grécia, disse aquele responsável do Eurogrupo, acrescentando conseguir umas finanças públicas equilibradas, voltar ao crescimento económico, implementar reformas que aumentem a competitividade e salvaguardar a estabilidade financeira são os objetivos. Dijsselbloem afirmou também que o facto da oposição na Grécia ter apoiado o resgate no Parlamento é um sinal encorajador. E, amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na emissão em português para a África, da Voz da América.
Obrigado, Eduardo Ferro, pelas notícias que marcam a atualidade hoje, 15 de agosto, na Voz da América. Agora sim, regressamos ao Eduardo Ferro, mas com a música da América.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para oferecer-lhe o melhor da música americana. Hoje temos temas do Top 10, teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música, mas deixamos-nos de palavras, começamos já pela canção que continua a ocupar a terceira posição, Uptown Funk, interpretada por Mark Ronson. One for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name. Hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it, well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Era Mark Ronson com Uptown Funk, na terceira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música. Vencedor de 2 Oscars e autor das bandas sonoras de filmes tais como Titanic ou Braveheart, o compositor James Horner morreu com 61 anos de idade aos comandos do seu avião. James Horner foi um peso pesado de Hollywood e assinou bandas sonoras de filmes tais como Uma Mente Brilhante, Titanic, Braveheart, Campo de Sonhos ou Apollo 13. Foi com o trabalho para o filme de James Cameron sobre a tragédia do navio mais célebre do mundo que recebeu 2 prémios da Academia pela banda sonora original e pela canção My Heart Will Go On, celebrizada na voz de Celine Dion. A banda sonora de Titanic continua a ter até hoje o recorde mais vendida de todos os tempos. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Jason Derulo com o tema Want to Want Me. Estava-se Jason Derulo. Continua sintonizado com o programa Música da América. Estamos a ouvir hoje temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com The Weeknd e o tema Earned It.
I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you're all unexpected. Cause I hate when I'm
magic. So you don't pay it, don't pay it. No, mind, mind, mind. We live in our lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you're all unexpected. Cause I hate when the moment's expected. So I'm a care for you. I'm a care for you. Yeah. Cause girl, you're perfect.
Girl, you're perfect.
You're always worth it.
Always worth it.
And you deserve it.
You deserve it.
The way you work it.
The way you work it.
Cause girl, you earned it. Yeah.
The Weeknd, com o tema Earned It. Continua sintonizado com a Voz da América. Mais notícias do mundo da música. A empresa americana Apple, que vai lançar um serviço de escuta de música na internet, anunciou que irá pagar aos artistas pelo licenciamento de músicas durante os 3 primeiros meses gratuitos de adesão de consumidores. A propósito do lançamento do serviço de música Apple Music, que será concorrente do Spotify, a Apple tinha anunciado um período de utilização livre, sem pagamento de subscrição por parte dos consumidores, e tencionava apenas pagar royalties às editoras e aos artistas depois desses 3 meses experimentais. A empresa, contudo, acabou por voltar atrás da decisão, depois de Taylor Swift ter anunciado numa carta aberta à Apple que o seu mais recente álbum, 1989, não estaria disponível ao serviço de streaming da Apple Music. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Fetty Wap e o tema Trap Queen.
RGF Production.
I'm like, hey, what's up, hello. Since you're pretty, soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip it, now she remixing for low. She my trap queen, let her hit the bando. We be counting up, watch how far them bands go. We just set a goal, talking matching Lambos. I fit the 60 grand, 500 grams though. Man, I swear I love it, how she worked the damn pole. Hit the strip club, we be letting bands go. Everybody hating, we just call them fans though. In love with the money, I ain't never letting go. And I get home with my baby, baby. I just left the mall, I'm getting fly with my baby, yeah. And I get ride with my baby, baby. I be in the kitchen cooking pies with my baby, yeah.
All we know is bands, I just might snatch a Ferrari. And buy my BLM, I just might snatch a Renata. Let's drop a couple on the ring. She ain't wanting for nothing because I got her everything. It's bitch who up in the band, though. Remind me where I can't go. When me boys got the stand, though. Count up her little bands, though. Boy, how far can your bands go? Fetty Wap, I'm running 50,000 K. How I stand, though. If you check them from my pockets, I'm like. And I am out with my baby, baby. I just left them all, I'm getting fly. Cooking pies with my baby.
kitchen cooking pies. I'm like, hey, what's up? Hello. Since you're pretty, soon as you came in the door, I just wanna chill. Got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip it, now she remixes it for low. She my track queen, let her hit the bando. We be counting up, watch up all them bands go. We just said it though, talking about your Lambos. 56 a grand, 500 grand though. Man, I swear I love her, how she work the damn pole. Hit the strip club, we be letting bands go. Everybody hate her, we just call them fans though. In love with the money, I ain't never let go. I be smoking dope, you know backwards what I roll. With me boy Fetty, eating shit up, that's for sure. I run in your house, then I fuck your hoe. Rippin' me boys and nothing, rippin' me boys and nothing.
Yeah, you hear my voice sounding like a zillion bucks on a track. I got whatever on my boy, whatever. Put your money where your mouth is. Money on the wood, make the game go good. Money out of sight, cause fights. Put up a shut up, huh? Nip the grit, RGF Productions.
Era Fetty Wap com o tema Trap Queen. E deixamos-nos, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América com Wiz Khalifa e o tema See You Again, que continua a ocupar a primeira posição.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know, we started.
Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
Tell you.
When I see you again.
You both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone.
Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Yeah.
Caminhamos para o final desta emissão da Voz da América. Chega outra vez o Eduardo Ferro, agora para atualizar com o resumo das principais notícias.
Amigo ouvinte, com o noticiário Eduardo Ferro, a partir de Washington, na China, o número de mortos em consequência de uma poderosa explosão na cidade portuária de Tianjin eleva-se agora a 104 pessoas, incluindo 21 bombeiros. As autoridades chinesas ordenaram, entretanto, a evacuação obrigatória junto do local da explosão, que foi seguida de incêndio e que destruiu um subúrbio industrial daquela cidade do nordeste do país. Todas as pessoas num raio de 3 km em redor do local do sinistro estão a ser retiradas por causa de possível contaminação química. De facto, foi detectado no local o produto químico cianeto de sódio, potencialmente letal. Uma equipa de mais de 200 especialistas do exército chinês está, entretanto, a passar a pente fino o local procurando mais produtos tóxicos. Pelo menos 40 imigrantes morreram este sábado no Mediterrâneo ao largo da costa da Líbia. A indicação foi avançada pela Marinha Italiana, que confirma que muitos dos ocupantes da embarcação naufragada foram resgatados com vida pela Guarda Costeira Italiana. De acordo com a Agência de Notícias Italiana, estariam cerca de 300 imigrantes ilegais a bordo daquela embarcação que fazia a ligação entre o norte da África e a Europa. Os 50 mortos estariam, presume-se, no porão do navio e teriam sufocado. Ao longo dos últimos anos, sobretudo com a crescente instabilidade na região, tem aumentado drasticamente o número de imigrantes que procuram chegar à Europa atravessando o Mediterrâneo em embarcações precárias. Um grupo rebelde sírio afirmou no sábado que um cessar-fogo negociado com o exército sírio e com o seu aliado Hezbollah entrou em colapso e que os confrontos recomeçaram na estratégica cidade de Zabadani, no norte do país. As tréguas que tinham entrado em vigor na quarta-feira deviam prolongar-se até domingo. Os camarões comprometeram-se a contribuir com 2.450 soldados para integrar a força multinacional que tem por objetivo lutar contra o grupo militante islamita Boko Haram. O porta-voz militar camaronês afirmou que a decisão segue-se à promessa feita no passado dia 11 de julho durante a cimeira dos chefes de Estado e ministros da Defesa da região realizada em Abuja, na Nigéria. Acrescentou que os camarões não podiam ficar indiferentes ao sofrimento dos africanos, vítimas de um grupo que, segundo ele, só conhece a violência. Foram as notícias aqui na Voz da América.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado 15 de agosto, despeço-me, Álvaro Lúcio Andrade. Com votos de um bom resto do sábado, marcamos um novo encontro amanhã, domingo, à mesma hora.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.